Minho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rumo.pt. O Minho em Antena.
Olá, sejam muito bem-vindos ao O Minho em Antena. A Universidade do Minho lançou um programa de desenvolvimento de competências de estudo para estudantes do primeiro ano. A intenção, segundo o pró-reitor para os assuntos estudantis e inovação pedagógica, passa por promover o sucesso escolar e tentar diminuir a taxa de 10% de abandono. Durante a emissão especial da RUM, a partir do cortejo académico, Manuel João Costa anunciou ainda o lançamento, em breve, de laboratórios de apoio em áreas temáticas sinalizadas como tradicionalmente problemáticas.
Neste momento está lançada as inscrições para um programa de desenvolvimento de competências de estudo dos estudantes do primeiro ano. O objetivo é justamente tentar trabalhar com esses estudantes aquilo que é: eu não sei estudar para um teste, eu não sei como é que é de resumir, eu não sei gerir o meu tempo. Ao mesmo tempo, neste momento também, isto irá ser anunciado muito em breve, estamos a trabalhar na ideia de fazer uns laboratórios piloto de apoio em áreas temáticas tradicionalmente difíceis na universidade. Estamos a falar em áreas como análise matemática, estamos a falar em áreas como a estatística. Agora, eu diria que também há um trabalho muito importante que nós temos que fazer aqui, que é trabalhar também com os próprios estudantes na perspectiva de conseguirem ajudar-nos a imaginar como é que a universidade pode ser melhor, como é que pode ser mais ajustada ao seu sucesso.
Para o próximo ano, em parceria com a Aliança Arcos, a Minho irá lançar um novo mestrado em cibersegurança. O responsável avança que várias unidades orgânicas estão já a estudar a possibilidade de cooperar com universidades europeias deste consórcio.
Posso confirmar que o processo do mestrado em cibersegurança na nossa universidade correu exatamente como aquilo que era previsto. Houve alguns atrasos noutras universidades e, portanto, os nossos timings de submissão a agências de acreditação provavelmente vão fazer com que este mestrado abra, não este ano, mas no próximo ano. Mas vai abrir. Estamos com certeza também envolvidos já noutro tipo de procura de outra oferta. Na engenharia de gestão industrial há ideias, há alguns colegas em algumas unidades orgânicas que estão a procurar de facto consolidar aqui uma rede com outros colegas que possa dar origem a esse tipo de formação. E é uma aposta que nós temos que ter para 4 anos e, portanto, eu espero que em 4 anos tenhamos uma mão cheia de iniciativas desta natureza com sucesso.
Declarações do pró-reitor com a pasta dos assuntos estudantis e inovação pedagógica, Manuel João Costa, ele que participou na emissão especial da Universitária a partir do cortejo académico.
O Minho em Antena.
O Centro de Braga foi o palco de mais uma edição do cortejo organizado pela Associação Académica da Minho. 60 caminhões desfilaram pelas ruas da cidade sob o lema "A gata paga, mas bufa". Ouvidos pela RUM, os alunos falaram sobre o assunto e da importância deste momento na vida estudantil.
Com esta idade consegui cumprir mais um objetivo, sou finalista do curso de Ciências da Comunicação. É uma etapa que se conclui, para mim é um dia fantástico, tem sido uma semana fantástica de realização pessoal, é um objetivo alcançado.
O cortejo é o momento em que os estudantes podem dizer o que sente acerca do, nesse caso, dos problemas mundiais. Ou seja, temos cursos que estão a falar, por exemplo, do alojamento, da economia, do preço das propinas, entre outros.
O preço das propinas e das residências e as rendas também à beira da universidade está tudo muito. Está o preço muito alto.
Nós temos uma superinflação no nosso país e toda a gente sabe disso. Aqui em Braga também não é. Já é notável, mas depois nas grandes cidades, como Porto e Lisboa, ainda é pior. Mas, sim, a gata paga, mas bufa.
A presidente da Associação Académica foi uma das juradas do cortejo. Margarida Isaías fala de um evento especial, sobretudo no ano em que é finalista do curso de Medicina.
Estou a vivê-lo um bocadinho diferente dos restantes finalistas. Estou ali a avaliar os diferentes cursos. É também uma forma diferente de passar este cortejo académico. Quando o meu curso passar, eu irei descer e também fazer a minha atuação de finalista. É um misto de emoções, acabo por estar a ver os finalistas dos diferentes cursos a acabar o curso e eu própria também estou e, portanto, acabo por também estar a sentir o que os outros finalistas também estão a sentir. Todos os cursos em geral estão aqui também a reivindicar um bocadinho aquele que é o mote deste ano nas monumentais festas do enterro da gata, que é a gata paga, mas bufa, e, portanto, acho que está a ser um sucesso.
O cortejo académico da Minho, inserido no enterro da gata, decorreu na passada quarta-feira no centro da cidade de Braga.
O Minho em antena.
Tiago Gil Oliveira, professor da Escola de Medicina da UMINHO, é o novo presidente da Sociedade Portuguesa de Neurociências. Empossado recentemente para um cargo que assume até 2027, o também investigador do ICVS quer melhorar condições de investigação nesta área e a forma como se comunica a ciência.
O grande objetivo da Sociedade Portuguesa de Neurociências é realmente não só criar condições, melhores condições, para se fazer neurociências em Portugal, para promover essas mesmas condições e também para comunicar com a população geral esses avanços no âmbito das neurociências, porque também agora há muito mais interesse nestas áreas, até porque muitas doenças que afetam o sistema nervoso estão também com maior atenção por parte da população, e isso é também algo que nós queremos também promover, esse esclarecimento, e levar esses novos avanços também a todas as pessoas.
Declarações de Tiago Gil Oliveira, docente na Escola de Medicina da UMINHO, que assume agora a presidência da Sociedade Portuguesa de Neurociências.
UMINHO em antena.
O Consórcio Norte vai lançar um mestrado em Neurociências Cognitivas e Efetivas. A previsão é que este ciclo de estudos esteja disponível já no próximo ano letivo. A convicção é do representante da Universidade do Porto, Fernando Barbosa. Aos microfones da RUM, à margem da sessão de abertura esta segunda-feira do 2º Simpósio Doutoral PSI o Norte, o docente revela ainda que as academias do Minho, Porto e o TAB estão a preparar candidaturas conjuntas para financiamento de projetos de investigação pela Fundação para a Ciência e Tecnologia.
Está já a ser preparado um segundo ciclo de estudos que envolve a cooperação entre a Universidade do Minho e a Universidade do Porto, nomeadamente na área das neurociências cognitivas e afetivas. Nós estamos neste momento a meio do processo, esperamos que este ciclo de estudos possa ter início no próximo ano, próximo ano académico, e estamos a pensar também apresentar, por exemplo, candidaturas conjuntas aos programas de financiamento competitivo à investigação científica. Provavelmente já iremos materializar este propósito dentro de um mês.
Mais de 200 estudantes, investigadores e profissionais das três instituições participam no 2º Simpósio Doutoral PSI o Norte. Ao longo de 2 dias vão decorrer 8 sessões paralelas iniciais, 19 comunicações orais, uma mesa redonda e a apresentação de 40 posters e 37 pitches. A sessão de encerramento está prevista para esta terça-feira, às 17h45.
O Minho em antena.
Portugal está a investir muito na qualificação dos mais jovens, mas a economia não está a conseguir criar bons empregos. A opinião é do professor da Universidade do Minho, João Cerejeira. No ano, desapareceram 105 mil empregos de licenciados, são menos 6,1%, na maior redução desde o início da série do Instituto Nacional de Estatística, que começa em 2011. O economista diz que a descida do prémio salarial está a empurrar as pessoas com formação superior para a imigração.
Temos mais desempregados porque a economia não foi capaz de criar empregos para estas pessoas que estavam dispostas a trabalhar. Portanto, esse é o primeiro aspecto negativo. E depois o segundo, que é uma diminuição muito significativa, e também já aconteceu no último trimestre do ano passado, portanto, é algo que começa agora a verificar, que é uma diminuição do emprego dos mais qualificados, portanto, aqueles que têm sido primeiramente os mais jovens. Isto pode significar uma coisa que é uma saída para imigração, portanto, saída de jovens qualificados, para outros países onde encontram melhores condições de trabalho, em termos de salários, em termos de qualidade.
Para João Cerejeira, neste momento o país é mais atrativo para imigrantes não qualificados.
Portugal está a investir muito na qualificação dos mais jovens, mas depois a economia portuguesa não está a ser capaz de criar as oportunidades para estes jovens. E, portanto, começa-se agora a refletir nessa saída de jovens mais qualificados, por contraponto a uma entrada de imigrantes menos qualificados para os setores que têm sido setores que têm crescido mais emprego em Portugal, que é a construção, creio que foi mais de 5 mil, e depois ligados à recuperação do turismo e da restauração. Portanto, nós temos aqui um problema da economia portuguesa, que é não estar a conseguir criar bons empregos, não é positivo para o crescimento do país.
A análise de João Cerejeira, docente da UMINHO, aos números do emprego revelados pelo Instituto Nacional de Estatística, a percentagem de trabalhadores com ensino superior voltou a cair.
UMINHO em antena.
Poderá a inteligência artificial substituir um advogado? A questão consta do mais recente trabalho do investigador da Escola de Direito, Pedro Freitas. O convidado da última semana do Uminho IID avança aos microfones da RUM que a inteligência artificial tem conseguido atingir taxas de aprovação em exames da Ordem dos Advogados de cerca de 70%.
Estou a trabalhar num outro artigo que é perceber se a inteligência artificial é capaz de passar em exames da Ordem e não falta muito. As taxas de aprovação que eu tenho observado andam na casa dos 70%, mas ainda tem espaço para melhoria, o que pode ser extremamente útil depois para os próprios advogados, ter ali quase que um assistente, mas não é um instrumento que nós podemos confiar cegamente, porque embora seja capaz de dar respostas convincentes, nem sempre são factualmente corretas.
Pedro Freitas é um dos mais de 10 investigadores que elaboraram a obra Inteligência Artificial e Robótica, Desafios para o Direito do Século XXI, que engloba áreas do direito penal, comercial e internacional público e privado. Quando questionado sobre a possibilidade de um robô advogado vir a defender um suspeito, o investigador do Centro de Investigação em Justiça e Governação frisa que, na sua opinião, a justiça terá sempre de contar com o lado humano.
Temos de ter alguma atenção para não nos deixarmos levar por uma justiça que é completamente feita por inteligência artificial. Tem sempre de haver uma componente humana, ser o juiz humano o último a tomar uma decisão, mesmo que seja auxiliado por sistemas de inteligência artificial. Exatamente porque o ser humano depois vai ter de proceder à fundamentação.
Declarações do investigador da Escola de Direito do Uminho, Pedro Freitas, ele que foi o convidado da última semana do Uminho IID, uma conversa que já pode ouvir em podcast em rum.pt. E é com esta sugestão que fecho o Uminho em Antena desta semana. Como sempre, temos encontro marcado na próxima terça-feira. Até lá.
Uminho em Antena. Tudo o que acontece na Universidade do Minho passa por aqui. Cursos, núcleos, desporto, cultura, atividades. Terças depois das 11 e 15 horas na Rádio Universitária e em podcast.rum.pt. O Minho em Antena.